Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Hoje é terça-feira, 20 de novembro. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma edição do Paraná em Rede. E a gente confere juntos os destaques do dia. Cida Borghetti afirma que governo vai deixar 5 bilhões de reais em caixa. O anúncio foi feito na reunião de transição com o governo do Ratinho Júnior. Em Londrina, vereadores votam hoje um projeto de iniciativa popular. A população se reuniu e juntou assinaturas para apresentar um projeto que quer baratear o IPTU. Em Brasília, prefeitos do Paraná pedem urgência na substituição dos médicos cubanos. Esta semana, profissionais deixam os postos de saúde do estado. E Sérgio Moro anuncia nomes de profissionais que atuaram na Lava Jato, que vão trabalhar com ele por lá. Na coluna Cuide-se, como entender os fatores que levam à obesidade, é o que o médico Luiz Nicolodi vai nos dizer. Fique por aqui, o Paraná em Rede tem estes e outros destaques a partir de agora.
Previsão do tempo.
Uma massa de ar estável predomina na região sul e também impacta no Paraná, o que deixa a nebulosidade predominando em algumas regiões, com poucas aberturas de sol, principalmente na faixa leste. Na capital, a máxima não passa de 19 graus, em Ponta Grossa, 22. Em Paranaguá, sol entre nuvens, 25 graus. Em União da Vitória, máxima de 21. Em Francisco Beltrão, sol, assim como em Pato Branco, máxima na casa dos 30 graus. Em Cascavel, Laranjeiras do Sul e Guarapuava, o dia segue aberto. Temperatura na casa dos 29 graus em Cascavel. Foz do Iguaçu e Guaíra terão máximas de 33 graus hoje. Umuarama e Maringá, 30 graus. Campo Mourão, 29. Londrina, 28. E Paranavaí, 31 graus nesta terça-feira. Na primeira reunião de trabalho da equipe de transição do governo Cida Borghetti e do governo eleito de Ratinho Júnior, a governadora anunciou que o caixa do estado terá 5 bilhões de reais para que Ratinho Júnior dê início ao governo.
A governadora Cida Borghetti informou que deixará o governo do Paraná com um saldo de cerca de 5 bilhões de reais nas contas estaduais e sem comprometer nenhum recurso do orçamento fiscal do ano que vem, estimado em 48 bilhões e 700 milhões de reais na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os dados foram anunciados durante reunião das equipes de transição realizada no Palácio Iguaçu.
As tratativas aqui, já todos percebemos, com muita responsabilidade, com muito zelo, e tratamos desde o primeiro dia com o governador Ratinho Júnior, e sempre muito cortês também, de um lado e do outro, afinal. E o nosso objetivo e o ponto focal é o estado e a população.
O secretário estadual da Fazenda, José Luiz Bovo, que apresentou a situação financeira para a equipe de transição do futuro governo, afirmou que o volume de investimentos públicos para 2019 deverá chegar próximo de 7 bilhões e 500 milhões de reais.
O efetivo controle das contas públicas, a gestão responsável, o ajuste fiscal, fez com que o Estado batesse recorde de investimentos ao longo desses anos, 6.800 em 2018 e está programado em 7.400 para 2019.
O orçamento do próximo ano prevê um acréscimo de 1 bilhão e 900 milhões de reais no orçamento para áreas prioritárias em relação ao valor aplicado neste ano. A educação vai receber mais 1 bilhão e 230 milhões de reais. Na saúde, o incremento será de 319 milhões em relação ao montante atual e na segurança pública, a ampliação será de 330 milhões nas verbas orçamentárias. Outro dado apresentado foi em relação à despesa com pessoal, que alcançou 45,68% da receita corrente líquida, ficando entre o limite de alerta e o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para o próximo exercício, a previsão de crescimento da folha foi estimada em 5,23%. Na exposição, Bovo ressaltou que o Estado aplica percentuais acima da legislação nas áreas de educação e saúde. Outro dado destacado foi a redução da dívida estadual, que caiu 69% entre 2010 e 2018. Hoje, a capacidade de endividamento do Paraná é de 64 bilhões e 400 milhões de reais. Ele também fez um balanço das atuais operações internacionais de crédito, relatando que o Paraná ainda pode aplicar 140 milhões de dólares, o equivalente a 530 milhões de reais, aproximadamente, em programas que são financiados pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e BID, o Banco Mundial. O secretário ressaltou que ainda há recursos do financiamento feito com o Banco do Brasil para obras rodoviárias disponíveis.
Com relação também do Banco do Brasil, né, tem ainda 166 milhões para obras de infraestrutura, né, uns recursos aí assegurados, fora a capacidade de contrair novos financiamentos. Né?
As equipes de transição também estabeleceram um cronograma de trabalho que terá reuniões temáticas sobre as áreas de saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento social. Também será realizado um encontro para tratar de projetos que estão em análise pelo Estado em diversas áreas. No encontro, membros do governo pediram apoio à bancada de apoio do futuro governador para aprovação de projetos de lei que tramitam na Assembleia. Outro tema tratado foi o projeto de lei sobre PPP, parceria público-privada, que é uma solicitação do futuro governo. A proposta já está em análise e as equipes técnicas devem fechar o texto nos próximos dias para que a mensagem seja encaminhada para a Assembleia Legislativa. Repórter William Sopa.
O futuro ministro da Justiça no governo eleito de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, foi exonerado nesta segunda-feira, deixou de ser juiz federal. Ele anunciou já alguns nomes para a equipe de transição e que depois vão integrar a equipe dele no Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Sérgio Moro começa a confirmar os primeiros nomes de sua equipe no Ministério da Justiça, do governo de Jair Bolsonaro. O ex-juiz anunciou nesta segunda-feira que levou para o gabinete de transição em Brasília integrantes da Polícia Federal que participaram da Operação Lava Jato em Curitiba. Alguns dos nomes são Rosalvo Franco Ferreira, que é ex-superintendente regional da Polícia Federal do Paraná, e Érica Mialik Marina, que é uma das primeiras delegadas a comandar a Lava Jato. Foi ela quem nomeou a operação. Moro já havia dito que contaria com integrantes da Lava Jato, com quem trabalhou e afirma confiar, e que pretende criar no Ministério da Justiça o mesmo modelo da Lava Jato, com forças-tarefas para assuntos prioritários. O próximo nome que o futuro ministro da Justiça deve confirmar é o do diretor-geral da Polícia Federal. O mais cotado é Maurício Valeixo, que atualmente é o chefe da Polícia do Paraná. De Curitiba, Jennifer Santos.
Notícias de Foz do Iguaçu. O narcotraficante Marcelo Piloto foi extraditado do Paraguai por Foz do Iguaçu e foi encaminhado para o Presídio Federal de Catanduvas, no oeste do Paraná, que fica a 476 quilômetros de Curitiba. A Maria Leitarte tem os detalhes para nós.
O traficante Marcelo Pinheiro Veiga, conhecido como Marcelo Piloto, foi expulso do Paraguai por ordem do presidente Mário Abdo Benítez, na madrugada dessa segunda-feira, para entrega às autoridades brasileiras. A extradição já tinha sido autorizada pelo judiciário local, mas foi apressada em razão do crime praticado por Piloto no último sábado, quando assassinou uma jovem de 18 anos durante uma visita íntima na cela na qual estava recluído em Assunção. Conforme publicações da imprensa paraguaia, o crime teria sido cometido como parte da estratégia de Piloto de permanecer cumprindo pena no país e evitar sua entrega às autoridades brasileiras. Ele então foi levado da unidade prisional até a sede do Grupo Aerotático das Forças Armadas do Paraguai para embarque em uma aeronave em direção ao aeroporto na margem paraguaia do Rio Paraná, na usina de Itaipu, cidade de Hernandares. Ali ele foi recebido por policiais brasileiros e transferido em um helicóptero da Polícia Civil do Paraná. Ele ficará detido no Presídio de Segurança Máxima de Catanduvas, no Paraná. Marcelo Piloto é apontado como líder da facção criminosa Comando Vermelho no Paraguai, sendo requerido no Brasil por condenações judiciais diversas. De Foz do Iguaçu, Maria Leitarte para o Paraná em Rede.
Em Londrina, os vereadores votam hoje um projeto de iniciativa popular para diminuir o valor do IPTU. O Neto Almeida explica os detalhes.
Nesta terça-feira, a Câmara Municipal de Londrina terá que votar em primeira discussão um projeto de iniciativa popular. Algo que não acontece no município há pelo menos 18 anos. O projeto de iniciativa popular arrecadou quase 30 mil assinaturas e cobra a revogação de duas leis que atualizaram a planta genérica de valores e, consequentemente, culminaram com o aumento do IPTU. Aliás, esta votação aconteceu em 2017 e passou de forma muito tranquila. Dos 19 vereadores, 14 foram favoráveis ao projeto e apenas 5 votaram contra. Nesta terça-feira, Felipe Prochê, vereador do município, foi escolhido pelos movimentos para defender a matéria. Existe essa expectativa por parte da população. Entretanto, não será fácil votar e conseguir vitória neste projeto, porque o executivo tem, a princípio, a maioria dos vereadores. São da base e não da oposição. Em entrevista à Rádio Paiquerê de Londrina, o presidente do Conselho da Gleba Palhano e um dos organizadores deste movimento contrário ao IPTU, considerando inclusive este IPTU abusivo em Londrina, falou sobre a expectativa da votação.
Nós precisamos ter um número de vereadores, que são 13, para que possamos, então, termos sucesso em levarmos essa votação para a segunda. Isso porque nós estamos trabalhando também com os vereadores, tentando levar a eles a conscientização que a majoração da planta genérica de valor, da forma com que ela foi realizada, bem como da alíquota que é imposta sobre o imposto e ainda a taxa de lixo que está sendo cobrada por um serviço não prestado, ela veio sacramentar cidadão londinense na questão de um prejuízo que ele não tem condições de pagar.
Como é em primeira votação, o projeto precisa de no mínimo 13 votos favoráveis para avançar e, consequentemente, abrir margem para uma segunda votação que, caso aconteça, será já nesta quinta-feira. A expectativa é de muito embate entre os vereadores, oposição, situação e, claro, a população que deve participar em massa. De Londrina, Neto Almeida.
Intervalo aqui no Paraná em Rede. A seguir a gente fala sobre o programa Mais Médicos. Alguns municípios já ficam sem o atendimento dos médicos cubanos esta semana no Paraná.
O Paraná em Rede volta já.